Vamos então voltar à nossa ordem de trabalhos e temos desde já, a título de informações, várias informações que eu gostava de transmitir aos senhores deputados. Tenho a informar o seguinte, sobre o ponto de situação quanto aos processos de especialidade dos projetos de resolução. Sobre o semental, está em processo de votações indiciárias no grupo de trabalho. Sobre a obesidade, o mapa comparativo foi enviado ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD. O grupo de trabalho da anemia, o mapa comparativo foi enviado à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos. O grupo de trabalho das farmácias comunitárias e acesso ao medicamento. O mapa comparativo também foi distribuído aos senhores deputados. A iniciativa liberal irá elaborar a proposta de texto comum, ou seja, o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Também a título de informações, gostava de adiantar o agendamento de audiências e audições. Já está confirmada a presença do CIM, do sindicato, na audiência conjunta do dia 28 de abril, mas aguardamos a confirmação da FNAM. No dia 19 de maio, às 9 horas, terá lugar a terceira audição regimental da Sra. Ministra da Saúde. Portanto, dia 19 de maio. Falta, no entanto, agendar audições e audiências para os dias 5 e 12 de maio. Foi enviada uma lista das audições pendentes. Peço aos senhores coordenadores que olhem para ela e que possamos, com alguma brevidade, programar os nossos trabalhos para dia 5 e 12 de maio. Agora, senhores deputados, fui informada pela Comissão de Assuntos Europeus que o senhor comissário Thierry Breton estará em Portugal no próximo dia 23 de abril, é já esta próxima sexta-feira, e que nesse sentido foram encetados contactos para uma audição conjunta da quarta comissão, da CAI, da nossa comissão, da nona, e também da Comissão de Acompanhamento Covid-19. Merecendo esta proposta a concordância, para já informal, de todos os presidentes das comissões, convidava os senhores deputados da mesa e coordenadores para poderem participar, que é dia 23 de abril, às 15 horas, na sala do Senado. Portanto, isso seria presencialmente. Obviamente que mesa e coordenadores que não puderem estar presentes podem se fazer substituir. Isto tem a ver com o número de presenças. E todos os outros senhores deputados estão, obviamente, convidados a participar por videoconferência. Neste momento são as informações que eu tenho para dar, mas gostaria que informassem os serviços da nossa comissão quem quer estar presente, quem quer participar, para podermos transmitir à Comissão de Assuntos Europeus que está a fazer a programação e a logística desta questão. Esta informação... Pronto, é sobre a mesma coisa, mas é o convite formal, porque isto foi através de telefone e foi tudo um pouco em cima da hora. Portanto, a nível de informações, para já, penso que é tudo. Vamos então passar, se não houver pedidos de palavra, passar à apreciação e votação data 67. Estão em condições de podermos votar? Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Vamos agora ao ponto 4, pelo que eu percebi, a senhora deputada Sónia Fertozinhos, foi a informação que me enviaram, pedia o adiamento deste ponto, da discussão deste relatório, para a próxima semana, para a próxima reunião. É assim? Senhora deputada Hortense Martins, penso que está a coordenar os trabalhos. Tenho uma informação que o nosso ponto 4 será para adiar para a próxima reunião. Sim. Pronto. Muito obrigada. Então, se não houver possibilidade de ficar assim, de confirmarmos esta informação, fica assim adiado para a próxima semana. Ponto 4. Vamos então para o ponto 5 da nossa agenda, que é a discussão do projeto de resolução número 123, da iniciativa liberal, cujo objeto é pela não implementação de obrigatoriedade de permanência dos médicos no Serviço Nacional de Saúde após formação especializada. Não vejo aqui o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, não sei se estará para participar à distância. Não está? Pronto, então pode ser que este ponto ainda possa ser discutido nesta reunião. Vamos aguardar, passamos para o ponto seguinte. Este ainda não fica adiado, porque ainda não houve indicação para ser adiado, mas pelo menos para outra reunião. Ponto número 6. Discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita a audição em conjunto com a Comissão de Acompanhamento Covid, da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, tendo em vista obter os devidos esclarecimentos sobre as razões que serviram de base para as alterações dos critérios de vacinação. Sr. Deputado Malouda Abreu, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este requerimento, aliás, já foi aprovado a semana passada na Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social. Eu julgo que os pressupostos deste requerimento são claros. Nesta segunda fase da vacinação, os critérios de prioridade sofreram atualizações, de acordo com o que tem vindo a ser comunicado na imprensa, pelo menos, e que é público. Contudo, não consta de nenhuma norma da Direção-Geral de Saúde qualquer referência a estes novos critérios, novas prioridades ou sequer alteração de patologias consideradas prioritárias, pelo que nós entendemos que devemos fazer, devem ser dados esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Malouda Abreu. Passo agora a palavra a quem me solicitar. Algum dos senhores deputados, não sei se do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Está presente, não? Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, não está?
Sim, estou aqui, Sra. Presidente.
Faz favor, então, Sra. Deputada. Sobre o requerimento do PSD.
Sim, Sra. Presidente. Eu tive aqui um problema porque a chamada caiu, mas sobre o requerimento do PSD, para dizer que não temos nada a opor que a audição se possa fazer. Presumo que, entretanto, se eu bem me recordo, agora estou aqui um bocadinho confusa, o PSD é só a Comissão Técnica de Vacinação, é isso, ok. Então não temos nada a opor e iremos votar favoravelmente.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor deputado Moisés Ferreira não está presencialmente. Sr. deputado João Dias também não quer usar da palavra, também não. mais algum dos senhores deputados que estejam presentes ou ausentes, mas presentes, se querem usar da palavra? Não, não havendo pedidos de palavra, acho que estamos então em condições de poder passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento do PSD foi aprovado por unanimidade. Vamos então juntá-lo à nossa lista de audições. Faz favor, Sr. Deputado João Dias. Faz favor. Ponto 8 tem a ver com uma audição para o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal. Vamos então também fazer aqui um compasso de espera. E passamos para o ponto 8. Pergunto se a senhora deputada Joana Lima está em condições de poder intervir na discussão e votação do parecer na área da saúde sobre a proposta de lei número 86, em que se aprova as grandes opções para 2001-2025. Já vi que caiu... Já não se diz grandes opções do plano, agora tem um aspecto mesmo eu mais abrangente. Mais abrangente. Não, isto é para alargar o âmbito. É para alargar o âmbito. Portanto, 2021-2025. Sra. Deputada Joana Lima, está em condições de poder intervir? Estamos com alguns problemas. Não? Mas eu sei que ela estava preparada. Estamos com algum problema de comunicação aqui. Doutor Sérgio, por favor, veja então se está... Se está o Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo? Também não. Isto não está fácil. Não está fácil, de facto, podermos... Tem, muito, muito difíceis. E nos dias que correm isto está mesmo muito complicado, mas estamos a conseguir superar. Em passos pequenos, mas seguros, não é verdade? A ver se consigo. Pois, ó, senhora deputada, o problema é que nós estamos com...
Vem presencialmente.
Vem presencialmente. Se calhar está com algum problema para entrar. Doutor Sérgio, assim que houver também outros senhores deputados em condições para poderem participar, agradeço que me faça sinal. Diga, Sra. Deputada. Já passámos para todos.
Não, outros assuntos, redações
finais. Não, falta outros assuntos. Então vamos para os outros assuntos. Eu estava a tentar ver se podíamos... Pois. Pronto. Então, e muito bem, agradeço a sugestão. Agora vai esperar um bocadinho. E vamos para, nos outros assuntos, eu queria informar os senhores deputados que temos aqui a fixação da redação final do texto resultante dos projetos-leis 756 do PS, 764 do CDS, 768 do Bloco de Esquerda, 824 do PEV, 830 do PAN e 838 do PCP, em que a questão se prende com a questão da diabetes, e perguntava a todos se podemos fixar a redação final, e desde já agradeço o trabalho, de facto, a diabetes. E de ser tendo sido tantas as iniciativas, foi de facto um esforço notável podermos estar já neste momento a fixar a redação final. Portanto, como sabem, isto não se vota, é só um sinal para... Portanto, posso dizer que está fixada a redação final do texto resultante destas iniciativas. Passo agora também para outro texto que resulta de vários projetos de resolução, o 253 do PCP, 256 da Iniciativa Liberal, 282 e 284 do CDS-PP, 291 do Bloco de Esquerda, 304 do PSD, todos se prendem com matérias ligadas aos cuidados paliativos. Podemos, não? Então, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Tem. Nós ouvimos-la, mas para ficar-nos... Desculpe, isto é complicado, mas...
Infelizmente, Sra. Presidente, nesta redação final, não sei porquê, porque realmente não é costume. A DAPLEN normalmente faz alterações de texto, mas desta vez, por assim dizer, comeram recomendações que estavam no texto final, que por acaso eram do CDS, e portanto o texto não está conforme àquilo que foi votado em comissão. E posso dizer onde, em concreto? Se calhar ajuda. Posso? Então, no número 6, na linha B, desapareceu uma linha, que era a linha I, a primeira, agora está lá outra, que dizia Medicina Paliativa nas Faculdades de Medicina Portuguesa, de acordo com as recomendações para esta área, com a carga curricular consistente e em moldes a fixar. Desapareceu. E passa a aparecer só a segunda. Portanto, há duas alíneas quando ia haver três, sendo que a primeira desapareceu.
Pronto, então pode ter sido um lapso, de facto.
Não duvido de maneira... Não é nada disso, só estou a dizer é que foi votada em comissão
muito bem,
e não
bem.
Consta da redação final.
Muito bem.
Será seguramente um lapso. E a outra, que também por acaso é uma recomendação do CDS, é a alínea C do mesmo número, também desapareceu. Portanto, inicialmente havia até ao E nas alíneas, e agora vai até ao D, porque desapareceu a linha C original da redação final.
Muito bem. Senhora Deputada, se eu bem percebi, estamos no ponto 6,
estamos
não é?
Estamos no ponto 6, sim.
A linha A está bem, a linha B está bem, falta
não,
a linha C.
A linha B não está bem, devia ter 3 I's e só tem 2, e falta o primeiro que constava do texto do CDS.
Muito bem.
E depois a linha C do CDS desapareceu e há uma nova linha C que antigamente era a D. Fiz-me explicar. Eu depois posso mandar, se quiserem. Mas, quer dizer, basta ver o texto original e vê-se logo a diferença.
Senhoras
Sim.
e senhores deputados...
Eu peço desculpa, deve ter sido um lapso de passagens, de copy-paste, se presumo.
Exato. Senhores deputados, se ficarem mais confortáveis, trazemos esta redação final novamente para a próxima reunião, ou então circula... Se calhar é melhor para não estarmos a... O texto retificado vai circular e se não disserem nada, eu considero que está fixada a redação final. É isso? Mas pode ser assim? Pronto. Então vamos enviar o texto com as retificações e se nada disserem, ficará fixada a redação final também. Das várias iniciativas do texto dos cuidados paliativos. Passamos então agora ao texto resultante do projeto de resolução 1080 da iniciativa do PAN, integração de pessoas sem abrigo e com doença mental severa nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. Podemos fixar este texto? Não há nenhuma manifestação contra. Está fixada a redação final também deste texto. E penso que em termos de outros assuntos e no que diz respeito às redações finais, Estamos resolvidos. Vamos então agora voltar à nossa ordem de trabalhos. E, portanto, temos a presença já da senhora deputada Joana Lima. Não sei se do ponto 5, se o senhor deputado ainda não. Pronto, então vamos para o ponto 8, discussão e votação do parecer na área da saúde, sob a proposta de lei 86, que aprova as grandes opções para 2021-2025. Faz favor, senhora deputada Joana Lima.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento os senhores deputados e as senhoras deputadas. Este parecer refere-se à proposta de lei número 86/14 da 2ª Sessão Legislativa, que aprova a lei das grandes opções para 2021-2025. A referida proposta de lei deu entrada na Assembleia da República a 15 de abril de 2021, tendo sido admitida e baixada por despacho do seu Presidente da Assembleia da República à Comissão de Saúde, entre outras, de acordo com o disposto número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República. Compete à Comissão de Saúde a emissão do parecer sectorial sobre a proposta de lei em apreço. Nos termos do artigo 33 da Lei do Enquadramento Orçamental, o Governo deve apresentar à Assembleia da República a atualização do programa de estabilidade para os 4 anos seguintes. Nesta conformidade, o presente parecer incidirá exclusivamente sobre as áreas que se integram no âmbito da competência material da Comissão de Saúde. A proposta de lei em análise corresponde a uma atualização das grandes opções para 2021-2023, de modo a ter em conta os ajustamentos necessários às medidas de curto prazo de resposta à crise, ao mesmo tempo que reafirma o compromisso com o crescimento económico de médio e longo prazo sustentável, a melhoria do emprego, dos rendimentos e das condições de vida, reforçando deste modo a resiliência do país e promovendo a coesão económica, social e territorial. Esta iniciativa consubstancia as linhas de política económica para os próximos 5 anos e é marcada pela necessidade de dar uma resposta aos impactos da crise pandémica provocada pela doença Covid-19, aos mais diversos níveis, bem como realçar as bases do crescimento económico a médio prazo, sustentados nas prioridades políticas para o horizonte da legislatura, em que Portugal terá à sua disposição um importante pacote de recursos financeiros provenientes do Orçamento Europeu. Sem prejuízo de algumas considerações de âmbito geral, o presente parecer refere-se aos dados mais relevantes que a Lei das Grandes Opções 2021-2025 introduz na área da saúde. Para além de alguns documentos que refiro no parecer, refiro também e quero destacar o parecer do Conselho Económico e Social, que mais à frente terei a oportunidade de realçar algumas questões por este parecer do SES. Mas dizendo também que a proposta de lei tem subjacente um conjunto de medidas imediatas de resposta à crise e que incluam diversas áreas no âmbito da saúde, do apoio às famílias, ao emprego e à atividade económica. Tem também as medidas constantes do Programa de Estabilização Económica e Social, o incremento da execução do Portugal 2020, a execução do PRE, do Programa de Recuperação e Resiliência, e o quadro financeiro plurianual. Estes instrumentos visam apontar o caminho para o desenvolvimento do país na próxima década e no que diz respeito à saúde destacamos também que na primeira agenda estratégica em que o objetivo as pessoas primeiro, o melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdades. De acordo com a proposta de lei, neste capítulo prende-se responder a um desafio que está hoje presente em quase todos os países desenvolvidos e ao qual Portugal não é alheio, o envelhecimento da população, a tendência para a redução da natalidade e na 4ª Agenda Estratégica o Governo visa promover uma sociedade mais competitiva e coesa em todo o seu território. Para a concretização das agendas das grandes opções 2021-2025, é necessário que exista uma estrutura institucional e de governação que corresponda à natureza transversal e à ambição das estratégias e objetivos fixados. Realçar que, passado um ano após o surgimento do primeiro caso Covid-19, foram tomadas várias medidas para conter a crise sanitária, visando conter a propagação do vírus, tendo sido necessárias sucessivas declarações de estado de emergência a qual nos encontramos hoje. Com um impacto sem precedentes sobre a atividade económica e o bem-estar dos cidadãos, com o reforço de profissionais de saúde e equipamentos, o SNS, em colaboração com a sociedade, tem conseguido dar resposta a este terrível desafio. O processo de vacinação iniciado em fim de dezembro de 2020 vem trazer esperança na retoma e no regresso à normalidade, e fazer aqui uma referência também ao quadro cenário macroeconómico. No quadro plurianual das despesas públicas, observamos que, com exceção à dívida pública, é na saúde, realço, é na saúde, que será efetuado o maior investimento. Até 2025, o investimento nesta área aumentará, na expectativa do Governo, cerca de 4.582 milhões de euros, de forma progressiva ao longo destes 4 anos. Na agenda estratégica As Pessoas Primeiro, destaco a resiliência na saúde, em que a proposta de lei refere a importância fulcral do SNS como um dos pilares do Estado Social em Portugal, assegurando que todos os cidadãos têm acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade, independentemente da sua condição económica e do lugar e do local onde residam. Entre a página 11 e 14 do parecer que aqui apresento, temos a avaliação da saúde por parte da proposta de lei e do Governo, quer a montante, quer a ajustante, e, portanto, está muito factual e eu eximo aqui também de fazer qualquer referência. Mas, no ponto 4 do meu parecer, temos o parecer do Conselho Económico e Social, como a Léa já referia anteriormente, que também está transcrito muito factual, quero apenas realçar duas frases que o próprio parecer nos transmite. O SES Saúde, o reconhecimento do Serviço Nacional de Saúde como um dos principais pilares do Estado Social, salientando a importância da complementariedade e das sinergias através da implementação de políticas coerentes com os setores privado e social, conforme estipulado na Lei de Bases de Saúde. Também parece positivo ao SES as preocupações territoriais no acesso tanto aos cuidados primários como aos específicos, assinalando a notável capacidade de adaptação do SNS e o seu esforço na resposta à pandemia. O SES observa que também não pode ser descurada a área dos profissionais de saúde, salários, carreiras e condições de trabalho. Realça também que o SNS pode ser ambicioso quanto à sua modernização, incluindo a transição digital de saúde, à qual o PRR prevê uma verba de 300 milhões para esta área, 300 milhões de euros para esta área. Na parte 2 deste parecer refere-se à opinião do relator, em que ela se exime nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre a PPL em análise. Relativamente às conclusões, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, também está em conformidade e, portanto, face aos considerandos expostos, a Comissão Parlamentar de Saúde entende que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. e Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e cumprimento-a desde já pela elaboração deste parecer. Faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida, aguardar só um bocadinho para... Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e, em especial, a senhora deputada relatora pela qualidade do trabalho que nos apresenta. Este tipo de parceiros são parceiros muito trabalhosos, muito difíceis de elaborar, porque trata-se de analisar documentos que têm 300 páginas, não é? Acho que é nessa ordem de grandeza, muito densos, ainda por cima num curto espaço de tempo, porque estas coisas aparecem sempre a ser feitas de uma semana para outra. E, portanto, nessas condições e nessa tarefa, a senhora deputada cumpriu e bem, e cumprimento por isso. Não quer dizer por isso que esteja perfeito. E se me permite, eu tenho aqui 4 ou 5 sugestões que coloco à consideração da senhora deputada a incorporar. Parece-me que são aperfeiçoamentos de rigor, sobretudo, que devem ser introduzidos. Os dois primeiros estão na página 7, na página do cenário macroeconómico. O cenário macroeconómico, aliás, a senhora deputada fez referência a isso agora na sua apresentação, disse que é na saúde que será efetuado maior investimento. Em rigor não é investimento, os valores que aqui estão são despesa, aliás o título 4 é exatamente despesa, até porque em termos de investimento o valor global do investimento não aumenta 4.500 milhões, porque ele, para o período todo, são 1.300 milhões de euros, que aliás é referido nas grandes opções. E, portanto, a sugestão é que essas duas referências ao investimento sejam substituídas por despesa, porque na realidade é isso que se trata neste quadro. também por uma questão de rigor, e aqui rigor mais factual do que propriamente rigor em específico, que esta referência ao aumento de 4.582 milhões de euros. Na realidade não aumenta 4.582 milhões de euros. O valor que está aqui de facto aumenta, mas estes valores são valores que não são despesa efetiva, são despesa orgânica que implica um conjunto de duplicações e triplicações. Todos nós sabemos que a despesa em saúde não são 36 milhões de euros, são 12 mil milhões de euros. Aparece aqui o valor de 36 mil porque há aqui triplicações dos registros, porque isto é por unidade orgânica, mas somam-se a despesa da ACSS com a das ARS com a dos hospitais, só que isto é tudo a mesma coisa. E, portanto, quando diz que aumenta 4.582 milhões de euros, de facto, olhando para a coluna de 2025 e comparando com 2021, a diferença é essa, mas é uma diferença que não tem significado real, não é essa o aumento da despesa. O aumento da despesa, e essa era a minha sugestão, é um aumento de 3%, 3,4% ao ano, e diga-se passagem, é um aumento razoável. Portanto, não é por aí que perde na comparação. E ao transformar isto em percentagem, é mais significativo do que o valor absoluto, porque o valor absoluto de facto não é este, porque este valor implica as tais duplicações que eu referi. Depois, na página 11, há aqui uma referência, onde é que eu tenho isto? Agora já me perdi. Ah, está aqui. Aqui na página 11 diz, para promover a concretização destes objetivos, já no ponto 3, na segunda página do ponto 3, no final da página. Portanto, não é 11, é 13. Desculpa, é 9. Isto é, a numeração mudou, portanto é 9. Certo? Portanto, no final da página, na segunda página do ponto 3, no final diz, para promover a concretização destes objetivos, é 11. Já identificou, Sr. Deputado? Onde começam os bullet points, que diz promover a saúde, etc. Essa parte não está como citação, mas está aqui uma afirmação de que se exige a definição do regime de contratação de recursos humanos. Esta exigência, de facto, consta nas grandes opções, não neste ponto, mas um pouco mais à frente, e, corretamente, não está aqui como citação, porque o que está nas grandes opções não é exatamente isto, mas como resulta das grandes opções, e é uma afirmação que é política, eu acho que deve ser referência, que é segundo o governo, não é? Portanto, eu acrescentaria aí, segundo o governo exige-se, porque não é uma posição desta comissão, é uma posição do governo, e portanto, desde que fique claro que esta é uma posição do governo, parece-me que está muito bem. E depois, na página 14, isso agora já... no final do ponto 3, mesmo no final do ponto 3, é preciso fechar aspas, porque há umas aspas que abrem um pouco antes, e tudo isto são citações, e depois não fecham, e portanto é mesmo no final do ponto 3. E finalmente, algo semelhante se passa, mas esta aqui já com outras implicações, no parecer do Conselho Económico e Social. A senhora deputada entendeu, e bem, na minha opinião, transcrever quase textualmente a parte do parecer que diz respeito à resiliência do sistema de saúde, mas houve uma parte que optou por não incluir. É legítimo, tem essa liberdade. Agora, o que tem que fazer, o que tem que se garantir, é que antes de retirar a parte que retirou, se feche as aspas da transcrição. E, portanto, é preciso fechar aspas no final do parágrafo que começa com relativamente à temática da saúde, o SES, as aspas abrem e depois têm que ser fechadas no final desse parágrafo, porque depois vem a parte que não incluiu, e deixe-me dizer, essa parte não incluiu, diz que reconhece a enorme prova que o SNS tem sido sujeito em resultado da pandemia. O SNS foi enfraquecido pelas políticas de desinvestimento e suborçamentação crónica, e a reorientação efetuada das políticas verificadas nas últimas duas legislaturas não teve resultados num suficiente investimento do SNS. A irrupção da pandemia veio expor a realidade sem qualquer manta a escondê-la. Entendeu não incluir isso, está no seu direito, mas tem é que fechar as aspas antes deste ponto. Esta afirmação de que o SNS estava em má situação mesmo antes da pandemia, aliás faz parte da conclusão do SES, onde se diz que há grandes atrasos, ou já havia grandes atrasos provocados nas filas de espera para consultas, tratamentos, cirurgias e na execução de planos nacionais de rastreio do SNS, optou por não incluir. Não é por isso que nos vamos pronunciar contra este relatório, são opções editoriais, até porque devo dizer que a senhora deputada também optou por não incluir outras coisas que podia ter incluído e que, de alguma forma, na minha opinião, balanceiam, tornam este parecer equilibrado, uma vez que optou por não incluir a longa lista de promessas repetidas à exaustão que já vem dos planos anteriores de políticas na área da saúde que constam nas grandes opções, onde estão coisas como a saúde oral, a saúde mental, etc. E, portanto, parece-me bem que não se tenha repetido promessas que sabemos que não se irão cumprir neste parecer. Portanto, esta ponderação entre não ter incluído a conclusão do SES sobre o estado do SNS antes da pandemia, mas também não incluir esta longa lista de promessas, parece-me equilibrado. Apenas sugeria que pudesse acomodar então as tais questões de pormenor que eu referi, que tornariam o parecer mais rigoroso. Muito obrigado.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório, este parecer? Não? Então, senhora deputada Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agradeço ao senhor deputado Álvaro Almeida as notas que aqui veio dar sobre o relatório. Como disse bem, é um relatório complexo, grande, cerca de 300 páginas, portanto, e também disse uma palavra que eu tinha aqui escrito, relativamente à questão mais política e mais sobre a minha opinião. O Sr. Deputado, no final, disse que o relatório foi equilibrado, e foi isso mesmo que eu escrevi para responder antes do Sr. Deputado dizer qual era a palavra equilibrada. E, portanto, Sr. Deputado, nós tivemos, eu e os meus serviços, como é óbvio também, que me ajudaram a fazer este relatório, tivemos sempre em conta haver algum equilíbrio na posição que queríamos ter aqui, porque nós não queremos aqui vir só trazer flores, trazer coisas bonitas, coisas boas, nós temos de trazer a realidade também das coisas. E, portanto, relativamente a essa questão mais política, passo a expressão, penso que o relatório está altamente equilibrado, aliás, como o Sr. Deputado o bem disse. Relativamente às sugestões que aqui me trouxe, quanto ao fechar as aspas em qualquer ponto, é factual e, portanto, aceito de bom grado, como é óbvio, e agradeço a sua atenta leitura e estudo sobre este parecer. E, portanto, essas estão claramente admitidas para as alterações propostas. Relativamente à despesa ou investimento, eu posso aceitar também a questão da despesa, Sr. Deputado, mas também lhe quero dizer que basta que esteja lá, que eu não acredito que esteja só despesa, se houver uma máquina que seja comprada, já é investimento e, portanto, eu não sei, é do ponto de vista, e o Sr. Deputado sabe melhor que eu, porque tem essa formação na área mais financeira e mais técnica, se é a palavra correta. Eu vou, se o Sr. Deputado e a Sra. Presidente e todos os seus deputados estiverem de acordo, irei então debruçar-me realmente sobre a palavra certa, aceitando a sua sugestão, e se for a palavra certa, obviamente que trocaremos a palavra investimento pela palavra despesa. Quanto ao resto, quanto àquilo que à referência que fiz à análise e ao parecer do SES, o Sr. Deputado poria umas coisas e eu por outras, eu coloquei outras e muito, muito equilibradas, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Então, podemos passar à votação ou ainda não? É fechar aspas. Portanto, e cumprimento também o Sr. Deputado Álvaro Almeida pela sua faceta de redator, que de facto é ali impecável. Senhoras e senhores deputados, vamos então passar à votação. Hã? Claro, nós já sabemos, considerandos e conclusões, como sabem, quem vota contra, quem se abstém, tive a indicação da senhora deputada Mónica Ana Rita Bessa, que votaria a favor, mas penso que até já estará presente, embora à distância. Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade, com as sugestões. Ah, e a abstenção do Bloco, peço desculpa. Com a abstenção do Bloco, com as sugestões, com algumas das sugestões, pelo menos, do Sr. Deputado Álvaro Almeida, e mais uma vez cumprimento a Sra. Deputada que elaborou este parecer, que é de facto de uma complexidade grande e em prazo recorde que teve que o fazer. Vamos então agora passar ao ponto 7. Sra. Deputada, que é a discussão e votação do requerimento do PCP, que solicita a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal e da Ministra da Saúde sobre as dificuldades que o Centro Hospitalar está a enfrentar. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, tem a palavra.
Agora sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. O requerimento já é do conhecimento dos vários grupos parlamentares, já tivemos possibilidade, a oportunidade também de ouvir os diretores de serviço deste centro hospitalar, por isso todos os senhores deputados têm um conhecimento da situação e das razões que levam o PCP a fazer este requerimento e a propor que, se na sequência dessa audição, possamos ouvir também o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal e a Ministra da Saúde. Há aqui três questões essenciais que gostaríamos de destacar: o problema associado às instalações, o problema associado à fixação dos profissionais e à necessidade de assegurar e reforçar também as valências dos serviços e valências deste centro hospitalar, e a questão associada ao financiamento e ao fato deste centro hospitalar ter uma diferenciação acima daquela pelo qual que é financiado ou pela classificação que tem, e isso cria de facto um conjunto de dificuldades concretas no dia-a-dia. Foram no essencial estas três as questões que desenvolvemos no nosso requerimento, mas queremos que faz sentido, até tendo em conta não só a audição, tendo em conta compromissos assumidos, tendo em conta o investimento que é necessário fazer para que este centro hospitalar não perca a capacidade de resposta e que possa até, inclusivamente, reforçar para assegurar melhores cuidados de saúde à população. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Sobre este requerimento, diga. Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Senhora Presidente.
Sim. Está-me a ouvir?
Sim, estou.
Nós estamos a ouvi-lo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Bom, da parte do Partido Socialista, nós temos vindo a acompanhar esta situação. Tivemos, como a senhora deputada já referiu, a audição da passada semana, que nos permitiu também ter uma visão, pelo menos mais uma visão, sobre o funcionamento deste centro hospitalar. Parece-nos que é pertinente que, no seguimento da audição que tivemos, que possamos ouvir estas duas entidades, neste caso o Conselho de Administração, e a senhora ministra, e portanto da parte do Partido Socialista não obstaculizaremos estas audições, e parece-nos importante para também podermos ouvir, fazermos o contraditório, se for o caso disso, mas também para podermos ter mais informações sobre a situação atual e também a futura, sobre os futuros planos de investimento para o Centro Hospitalar de Setúbal.
Obrigada, Sr. Deputado. Muito bem. Mais algum dos senhores deputados presentes querem usar da palavra? Não? Então vou passar a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Senhor Presidente, não pedi a palavra. Muito obrigada. Eu só voto a favor do requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Então, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos. Portanto, este requerimento foi aprovado por unanimidade. E também vamos incluí-lo na lista das nossas audições pendentes. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos. Senhora Deputada, nós enviámos a lista e eu pedi no início da reunião se os senhores coordenadores pudessem, de alguma forma, ver a lista e assinalar a prioridade e depois nós gerimos melhor. Já sabemos, então, assim, que este merece a prioridade do PCP, portanto, algum caráter de urgência. Mas agradecia que se pudessem ver a lista das audições e que pudessem fazer uma ordem de prioridades, tendo em conta todos os critérios de oportunidade, etc., até porque, como sabem, com a questão da pandemia, houve muitas audições que ficaram para trás, se calhar algumas já perderam alguma oportunidade, digo política, não digo outras oportunidades, mas logo vem, pelo menos para haver algum critério de urgência. E eu penso que terminámos a nossa ordem de trabalhos. Queria informar os senhores deputados que o senhor deputado Coutrinho de Figueiredo se encontra na Conferência de Líderes e, de facto, não tem o dom da ubiquidade e que, portanto, a discussão do projeto de resolução ficará para outra oportunidade. Não sei se mais algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar. Não havendo mais pedidos de palavra, dou por terminada a nossa reunião. Até à próxima. E queria, no fundo, só relembrar agora a questão de sexta-feira com o comissário. Agradecia que informassem quanto antes, que é porque o Sr. Deputado Capolas Santos está com alguma pressão para... Isto é já sexta-feira, às 15h. Eu penso que estão todos conscientes do que se passa, mas eu posso repetir. A doutora Luísa vai reenviar o e-mail, mas prende-se com a questão de estar cá o senhor comissário Thierry Breton, é assim que ele se chama, não é? Que é do, não sei se é do mercado interno. E que está cá na Assembleia e que sexta-feira às 15h há uma reunião na sala do Senado em que convidaram a mesa e os coordenadores. Obviamente que isto é em termos presenciais, mas se algum senhor coordenador não puder estar presente e quiser indicar outro senhor deputado, pode fazê-lo. Em termos de videoconferência, serão todos convidados a participar e a estar presentes à distância. Obrigada.